O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.
Muito bom dia, bem-vindo ao programa desta quarta-feira, dia 12 de abril. Se reside no estado de Massachusetts, há informação importante que pode mexer diretamente na sua carteira. Quer seja trabalhador, reformado, empresário ou tenha investimentos, é que foi apresentado um pacote de redução de impostos no valor de $1 bilhão e que foi apresentado, como já disse, pela Câmara dos Representantes de Massachusetts. O deputado Tony Cabral vai deixar aqui alguns pontos dessa proposta que pretende reduzir a carga de impostos sobre as pessoas. Aliás, este é um dos motivos que já levou mais de 110 mil pessoas a deixarem o estado de Massachusetts desde 2020, o elevado custo de vida. Vamos falar sobre esta informação bastante importante, esta proposta para baixar impostos no estado. Vamos já daqui a pouco a essa questão. Tony Cabral, bom dia e bem-vindo ao programa.
Bom dia, Carlos. Bom dia. Espero que estejam todos de saúde e a seguirem todas as recomendações que atualmente são completamente voluntárias, não é? Em relação ao Covid-19, o Estado continua a dar dados do que está a acontecer. São dados que provavelmente dão uma ideia mais ou menos do que continua a acontecer no Estado de Massachusetts e também em Boralha.
Esses dados são relacionados com testes, com vacinações?
Sim, são relacionados com testes. Agora,
mas calculamos que com
menos testes.
Exato, mas calculamos que provavelmente em breve o Estado ou os Estados deixarão de divulgar esses dados, não?
Provavelmente, logo quando chegarem ao ponto que não têm testes bastantes para ter uma boa informação no sentido do que está acontecendo no Estado, é possivelmente que isso seja num futuro breve, vamos ver. Mas, no entanto, continua a haver dados, vamos continuar a dar os dados que vos apresento todas as semanas, mas e vamos ver se de facto isso vai terminar, ou quando é que vai terminar tão bem isso. Mas, para aqueles que vivem aqui na Nova Inglaterra, claro, na nossa região, este inverno, em termos dos preços do gás para aquecer as nossas casas e o elétrico, tem sido um desafio, não é? Tem sido preços extremamente altos. O Eversource, que é a companhia que nós usamos aqui, principalmente na área de New Bedford, eu acho que Fall River continua a ser o National Grid, mas o Eversource anunciou que vai reduzir os preços do gás natural, 20%. Portanto, eu acho que isto é a primeira redução, provavelmente de duas reduções. Eventualmente haverá uma redução que é considerada redução para o período do verão, que ainda é mais baixo. Isto é interessante. Devia ser mais baixo, era no inverno.
Pois,
não no verão.
Eu ia mesmo deixar essa questão. Geralmente as pessoas usam, a maior parte das pessoas, acho eu, usa o calor é através do gás, não é?
Exato. Mas 20% de desconto vai ser iniciado agora, a partir agora na primavera, ainda vem ajudar um pouquinho àqueles que aquecem a sua casa com gás natural. Também, como sabem, há várias semanas para cá, a companhia que faz, a companhia de buses ou a companhia de caminhonetes que faz a carreira entre New Bedford e Taunton e Boston, até o South Station em Boston, Datco tinha anunciado que ia terminar os seus serviços a partir do dia 16 deste mês. Há uma tentativa de resolver essa situação, para ver se consegue ter esse acesso até o fim do ano, até o comboio chegar a New Bedford e a Fall River e a Taunton. Ainda ontem houve uma reunião com a Secretária de Transportes de Massachusetts para se tentar resolver essa situação, porque a partir do dia 17, portanto a segunda que vem, não haverá carreira normal entre New Bedford, Taunton e Boston. Portanto, aqueles que trabalham e usam o autocarro vai ser complicado. Mas eu acho que possivelmente vamos ter uma solução. Essa solução será tornada pública, eu espero, até o fim desta semana. Mas, de qualquer maneira, está-se a falar na possibilidade da companhia Bassos, chamada Peter Pan, provavelmente fazer essa carreira até ao fim do ano, no lugar da companhia Datco. Mas ainda não há uma solução definitiva. Portanto, quando houver, claro, será tornado público e depois passará a ser uma notícia na WGFD para informar a comunidade. Infelizmente, mais um tiroteio nos Estados Unidos, desta vez em Louisville, Kansas, num banco, funcionário que, bem, a informação que temos é que, de facto, ele ia ser despedido do seu trabalho, por qualquer razão, não sabemos bem as razões, e, no entanto, ele foi na manhã, antes do banco abrir ao público, ele matou, acho que está agora, número cerca de 5 dos seus colegas de trabalho. Um deles era o o chefe. Infelizmente isto está a acontecer mais e mais, não sei qual será a solução, mas temos um problema, claro, nos Estados Unidos, de tiroteios deste género, não só em sítios de trabalho, mas também, claro, em escolas, como já tem sido o caso anteriormente. Espero que haja uma solução, não sabemos bem qual é, o Congresso ainda não apresentou propostas nenhumas para tentar atacar este problema. Este acesso a armas que continua em pessoas que não deviam ter talvez acesso a armas. Mas esse debate continua e não vejo solução tão bem nesse sentido. O presidente Biden chega numa visita à Irlanda do Norte. Como sabem, a Irlanda do Norte é administrada, portanto, não faz parte da Irlanda, faz parte ainda do Reino Unido e, portanto, como sabem, aqui há mais de cerca de 20 anos houve um acordo que até foi liderado pelo antigo senador Mitchell do Maine durante a administração do Bill Clinton, para chegar a um acordo. Esse acordo é o nome do acordo entre as duas facções na Irlanda do Norte, que é os católicos e os protestantes, né? Isso chama-se Good Friday Agreement, portanto,
o acordo da Sexta-feira Santa, não é?
Da Sexta-feira Santa. O acordo continua, o presidente Biden vai celebrar esse acontecimento, mas atualmente há novas tensões na Irlanda do Norte. Algumas delas têm a ver com a solução entre, portanto, o Reino Unido e a União Europeia. Como sabem, a Irlanda faz parte da União Europeia, mas já o Reino Unido já não faz. Saiu do famoso Brexit, né? E, portanto, há várias tensões, não sei como é que isso vai ser resolvido em relação na Irlanda do Norte. A Irlanda em si, gostaria que a fronteira entre a Irlanda do Norte e a Irlanda fosse uma fronteira aberta, não só para as pessoas poderem se movimentar, mas também para o comércio se movimentar. Seria bom para a Irlanda, à partida, seria bom para a Irlanda e também para aqueles que residem na Irlanda do Norte. Faz parte do que está a acontecer atualmente, as várias tensões e desacordos, até um certo ponto, que está a acontecer atualmente na Irlanda do Norte. Vamos ver se o presidente Biden consegue que haja pelo menos uma possível solução nesse sentido. Também os Correios dos Estados Unidos, a USPS, anunciou que vai aumentar os selos de first class para 63 cêntimos cada selo. Isso passará a entrar em vigor no dia 9 de julho. Como sabem, os Correios dos Estados Unidos, tecnicamente é quase público, portanto é uma agência não totalmente pública, no sentido que não tem as verbas e o orçamento do USPS é baseado na verba que conseguem ter dos vários produtos e vendas e distribuição de correios e tudo isso. E eles já vêm com um déficit há vários anos para cá e, portanto, isto é uma tentativa para fechar esse déficit, a não ser que o Congresso estivesse disposto a dar algum dinheiro para o orçamento do USPS. Atualmente, essa solução não está na mesa, é apenas o aumento dos selos e de tudo aquilo, embalagens que a gente possa enviar, tudo isso vai aumentar no dia 9 de julho.
Tony Cabral, vamos agora então falar sobre essa proposta que aconteceu aqui no estado de Massachusetts.
Aqui em Massachusetts temos a Câmara dos Representantes, da Assembleia, tornou público ontem, vai haver um debate esta quinta-feira, portanto amanhã, num pacote de impostos, de redução de impostos. Esse pacote que foi apresentado publicamente ontem pela Câmara dos Representantes em Massachusetts, até um certo ponto, reflete mais ou menos aquele mesmo pacote, ou um pacote que tinha sido apresentado e recomendado pela nova governadora Maura Healey. Há algumas diferenças da proposta da governadora, mas, no entanto, é quase a mesma coisa. E no primeiro ano dessa proposta, se for aprovada, haverá uma redução de 654 milhões de dólares e de agora até 2026 o total da redução seria de 1,1 bilhão de dólares em impostos. Aqui há pelo menos três reduções de impostos em três áreas que eu acho que são importantes para todos nós, para a classe média. Uma tem a ver com o crédito das crianças, portanto, aqueles que têm crianças passariam a ter, quando fazem os seus income tax, o seu IRS do Estado de Massachusetts, tinham um crédito por cada criança e outros dependentes também possam viver com a pessoa. De 600 dólares por cada dependente, especialmente crianças.
Portanto, esse é o valor que é, ao fim e ao cabo, que, sob o qual a pessoa não paga impostos, 600 por cada filho.
Exato.
Ou dependente, sim.
Ou dependente.
Só queria sublinhar que não é como subsídio, é quando a pessoa faz os impostos, há aquele valor que é subtraído daquilo que recebe, não é?
Daquilo que paga.
Que pagar, sim.
Portanto, se a pessoa tiver que pagar, vamos supor, 3 mil dólares em impostos ao Estado, só vai pagar 2.400, não é?
Não vai pagar aquele valor que é descontado por causa dos dependentes, sim.
Exato. Portanto, isso é uma das reformas. A outra, que é aquela que já falámos aqui várias vezes, tem a ver com, chama-se Senior Circuit Breaker, portanto, para aqueles que têm 65 anos ou mais e vivem na sua própria casa, ou então a sua residência principal, alugam a sua residência principal, ou são donos da sua casa onde residem. Atualmente o crédito, o máximo desse crédito é de 1.200 dólares, mesmo que a pessoa não tenha que fazer income tax, deve-o fazer para poder qualificar, como já falámos anteriormente. Esse crédito vai passar a ser 2.400 dólares, o máximo, né? A pessoa tem a possibilidade de ir buscar 2.400 dólares, e se isso é relacionado com os impostos prediais da casa que a pessoa reside, se é a sua residência principal. Isso é fantástico, acho que vai ajudar imenso. Está-se a falar em milhares de pessoas ou casais que poderão ter benefícios desta redução de impostos. Também para aqueles que alugam, isto de qualquer idade, mas essa é a idade que é a pessoa que aluga, há também uma redução aqui. A pessoa, até 50% da renda que a pessoa paga pode ser descontada nos seus income tax, até, atualmente, até 50%, o máximo de 3 mil dólares, o valor de 3 mil dólares. Vai passar a ser 50% ou o máximo de 4 mil dólares. Portanto, é um aumento também nessa parte dos impostos. Isto vai beneficiar milhares também de pessoas que alugam casas. Aqui estes três são importantíssimos, e a maioria da redução de impostos tem a ver com essas três cláusulas da proposta. Há outras, portanto, há uma proposta para reduzir o capital gains, portanto, os lucros que a pessoa possa ter em investimentos, chama-se investimentos a curto prazo, e a curto prazo quer dizer 12 meses ou menos, portanto, um ano ou menos. Atualmente esse imposto...
Mas para reduzir o imposto sobre isso, não é? Sobre esse investimento.
Exato. Atualmente o imposto é 12%, passará a ser 5%, e vai ser feito em duas etapas, assim dizemos. Este ano passa para 8%, portanto, depois da proposta entrar em vigor, e entrará em vigor em 2023, para os impostos de 2023, para o IRS de 2023, passará para 8%, e depois para 2024 passará para 5%. Então, 5% é a percentagem que se paga de IRS em Massachusetts do dinheiro que se ganha em relação aos nossos trabalhos. Isso é uma proposta que também a governadora tinha proposto. Já atualmente, qualquer investimento ou qualquer rendimento de investimento que a pessoa possa ter para além de um ano já é a 5%, portanto, mas isto vai ter um impacto depois do segundo ano estar implementado, cerca de 130 milhões de dólares que o Estado vai receber a menos devido a esta proposta de redução de impostos nesta área. Portanto, na totalidade, até 2026, toda esta reforma de impostos passará a ter, vai ter um valor de 1,1 bilhões de dólares. Quer dizer que o Estado vai receber menos impostos na quantia de 1,1 bilhão de dólares.
O que é que acontece agora a essa proposta, Tony Cabral? Agora tem que seguir
essa proposta
para...
vai ser debatida amanhã. O debate vai ser iniciado amanhã na Câmara dos Representantes, e depois passará para a Câmara do Senado, também para haver um debate nessa proposta. E se houver diferenças entre a que for aprovada pela Câmara dos Representantes e a que for aprovada pelo Senado, tem que haver uma comissão que será formada, chama-se em inglês Conference Committee, que é 3 deputados e 3 senadores, portanto 6, uma comissão de 6, que depois vão resolver as diferenças entre as duas câmaras da Assembleia. Porque a proposta, quando for para a governadora, para ser assinada pelo governador, tem que ser exatamente igual. Portanto, igual, não pode
tem que haver
ser,
um
pode
consenso,
haver
tem que haver um consenso, e depois, quando for feita, digamos, a proposta final, segue para a governadora, não é?
Exato. Portanto, isso eu acho que isso vai acontecer, portanto, na Câmara dos Representantes, vai acontecer quinta-feira, esse debate, eu acho que vai ser aprovado na quinta-feira e depois passará para a Câmara do Senado. A partir de, acho que isso vai ser resolvido nas próximas semanas e, portanto, isto é uma tentativa de ajudar a população em geral e também ajudar as companhias que em Massachusetts.
Pois, Tónio Cabral, há poucos dias lia uma notícia que referia que desde 2020 mais de 110 mil pessoas saíram de Massachusetts para outros estados, nomeadamente o estado em que recebeu mais pessoas de Massachusetts foi New Hampshire, a seguir a Flórida e a seguir a Califórnia. Entre junho de 2021 e julho de 2022, as pessoas que saíram foram mais de, aliás, foram quase 60 mil pessoas naquele ano. E um dos problemas que é referido pela maioria dessas pessoas é o elevado custo de vida no estado de Massachusetts. Vemos agora esta proposta para reduzir impostos num valor que ultrapassa $1 bilhão. O que é que os legisladores, o que é que o próprio governo estadual pode continuar a fazer para que as pessoas não acabem por se ir embora para outro sítio, porque o custo de vida continua muito alto neste estado, não é? Principalmente os impostos.
Sim, o custo de vida, e essa é uma das razões que algumas pessoas se mudaram de estado devido ao grande custo de vida que temos em Massachusetts comparado com outros estados. Uma dessas questões tem a ver com habitação, e aí não faz essa a proposta de habitação que a governadora, como sabem, a governadora propôs uma nova estrutura para atacar esse problema, apresentou também uma reforma do executivo para criar um departamento, um secretariado só a ver com habitação. Isso já houve uma audiência pública, por acaso foi a comissão que os FIO é que tem jurisdição nessas reestruturas do executivo. Tivemos uma audiência em que o governador veio testemunhar. Já foi recomendado que fosse aprovado pela Assembleia. Provavelmente vamos ter esse debate também na próxima semana ou duas para aprovar essa reestruturação do executivo. E depois disso acontecer, haverá novas propostas para criar mais casas, construir mais casas, reabilitar mais prédios, etc. Vai haver vários incentivos para isso. Isso é um dos setores que também nessa notícia que leste, nessa reportagem, é uma das razões do custo de vida em Massachusetts, tem muito a ver também com o custo de casas ou o custo de alugar casa em Massachusetts. E está-se a trabalhar nisso para tentar também resolver parte dessa situação. A outra parte é, claro, criar situações que a gente possa competir, o Estado possa competir com outros Estados. Neste caso do investimento a curto prazo, de lucros de investimentos, Massachusetts é um de três estados que continua a quebrar mais percentagem nesses lucros no país, né? Portanto, vamos passar a fazer parte da maioria daqueles que o imposto vai ser mais baixo. Isso
portanto,
é bom.
Fará também, parte do grupo dos estados que cobra menos impostos. É mais ou menos isso.
Nesse setor.
Nesse setor. Agora é o contrário.
Exato. Agora é o contrário.
Agora é dos que cobra mais impostos.
Exato. Também a questão de muita gente de terceira idade, portanto, pessoas com... depois de se reformarem aos 65 anos ou mais, também há várias razões que se vão para a Flórida, por exemplo, ou vão
exatamente,
para
New Hampshire. Dos destinos mais conhecidos, sim.
Os destinos mais conhecidos. New Hampshire, eu diria que a Flórida talvez seja melhor, é mais quente. mas tem a ver com várias coisas. Uma tem a ver com as pessoas, depois de se reformarem, vivem, portanto, têm um rendimento fixo, portanto não tem tanta flexibilidade e os custos de viver em Massachusetts têm mais impacto nessas pessoas. Aqui há duas tentativas de melhorar essa situação. Uma delas é o imposto que eu mencionei, vai passar, o desconto vai passar de 1.200 para 2.400, o tal Senior Circuit Breaker, que a pessoa pode aplicar todos os anos no IRS, no Estado. A outra é o valor e qual é a palavra que pode-se usar? O valor de todo o... chama-se em inglês estate value, portanto é o valor daquilo que a pessoa...
Todo o património.
Prédios, exato, património. Sim. Exato. Atualmente, a partir da pessoa, se esse valor, e se vendeu esse valor, ou mesmo que a pessoa passe aos filhos, como herança, né? O montante a partir de $1 milhão é sujeito a impostos. também considerado impostos em relação ao património. Esse montante também nesta proposta vai ser alterado para 2 milhões, portanto os primeiros 2 milhões de dólares de valor de património não passará a ser sujeito a impostos, só a partir de 2 milhões para cima. Nisso é uma mudança que já se vinha a falar há muito tempo. O próprio governador Charlie Baker tinha feito uma proposta dessa nesse sentido à Assembleia. A Assembleia na altura não aprovou. Aqui a própria governadora Maura Healey também na sua proposta de impostos apresentou essa mesma ideia. E essa ideia está incluída na proposta que foi apresentada publicamente para ser debatida amanhã. Para o debate será amanhã. Há aqui uma diferença daquela que a Câmara dos Representantes vai debater. O aumento vai só até 2 milhões. A governadora tinha proposto que o aumento fosse até 3 milhões. Os primeiros 3 milhões. Não sei o que é que o Senado poderá fazer nesse sentido. Posso dizer que na Câmara dos Representantes amanhã apenas o debate vai incluir 2 milhões de dólares. Portanto, aqui há várias secções, neste pacote, há várias cláusulas e várias secções que tenta ir ao encontro de alguns dos problemas que existem, ou pelo menos que as pessoas que dizem o problema é este ou aquele, quando mudam-se do estado de Massachusetts para outra localidade, como Flórida ou New Hampshire. Porque à partida, a Flórida e New Hampshire não têm sequer impostos estaduais, não têm IRS.
Exato.
Têm impostos, não têm impostos de IRS.
Sobre o rendimento das pessoas.
Exato, mas também, mas a pessoa tem que ter residência naquele estado pelo menos um mínimo de 6 meses ou mais. Portanto, a pessoa tem que, oficialmente, a sua residência oficial tem que ser naquele estado mais de 6 meses. Como é o caso em Massachusetts, a pessoa... Eu conheço pessoas que estão na Flórida e regressam no verão aqui a Massachusetts, né? Mas vivem na Flórida, tecnicamente vivem na Flórida para além de 6 meses. Portanto, para além dos 6 meses não está sujeito a impostos em Massachusetts, simplesmente a impostos. Isto é, não está sujeito ao IRS de Massachusetts porque a sua residência oficial é mais de 6 meses noutro estado. E, portanto, aí é que é uma das vantagens daqueles que vivem na Flórida, se de facto vivem para além dos 6 meses oficialmente lá. Portanto, acho que está mais ou menos explicado.
Pronto, vamos então aguardar pelo desenvolvimento desse pacote de redução de impostos.
Exato, mas é um pacote importante. É importante para ir ao encontro de das várias áreas que sabemos que seria melhor para o estado se essa proposta passar como está a ser apresentada. Bem, vamos então aos números do Covid-19.
Vamos então a isso, à informação que ainda existe.
Exato.
Provavelmente vai deixar de existir em breve, julgamos nós.
Mas atualmente existe, temos na semana passada, esta última semana fez 53.184 testes, desses testes 1.845 novos casos. Aqui uma grande redução dos números que se tinha a falar há semanas anteriores. A média dos últimos 7 dias de novos casos, a percentagem de novos casos é de 3,7%. Portanto, novamente aqui uma grande descida. A semana passada estava para cima de 4%. 102 dos novos casos em Bristol County, hospitalizados, também uma ligeira descida. 310 pessoas estão internadas, 40 em cuidados intensivos, 15 entubados, óbitos 34, 5 dos 34 em Bristol County. A idade média dos óbitos, 80 anos de idade. O total de óbitos até à data está agora em 22.545 óbitos. Ativos ou positivos com Covid-19, cerca de 4 mil pessoas. A idade média dessas pessoas é de 47 anos de idade. Em termos da vacinação, há aqui já uma ligeira alteração, como o Estado está a apresentar os dados a partir desta semana. Portanto, só estão a apresentar dois tipos de números, de dados, assim dizemos. Portanto, pessoas que estão completamente vacinadas, portanto, têm as duas primeiras doses, como era o caso, ou uma dose fosse Johnson & Johnson. Portanto, está agora com 5.940.860, isso representa 85% da população de Massachusetts. Em termos da dose de reforço, a partir desta semana só apresentam um número de dados e é apenas dose de reforço e o número que nos dão é 2.016.927 e, portanto, isso representa 29% da população. Até esta semana apresentava uma primeira dose e a segunda dose, agora só está uma. só a dose de reforço, portanto é uma combinação provavelmente das duas, nas duas da primeira e da segunda. Em Rhode Island fizeram 7.305 testes, desses testes 326 novos casos, a média dos últimos 7 dias é 30 pessoas, vice-versa 100 mil habitantes, hospitalizados 42 ou 42 pessoas, 5 em cuidados intensivos, 5 em ventilador, óbitos 4, e o total de óbitos até à data é de 3.894 óbitos. Em termos da vacina, com completamente vacinados 931.461, isso representa 87,9% da população, portanto em termos de percentagem, Rhode Island está um pouquinho acima de Massachusetts, e a dose de reforço 269.001 e representa em percentagem 25,4% da população. Portanto, Carlos, são estes os últimos números e os últimos temas da manhã.
Que são bastante importantes, porque esta questão dos impostos que falámos durante muito tempo vai mexer diretamente nas carteiras das pessoas.
Exato.
Pronto.
Exatamente.
E então, portanto, nós marcamos encontro para a semana.
Combinado. Uma continuação de uma boa semana para todos e especialmente um grande fim de semana. E até quarta-feira.
Muito bem, bom dia. Até quarta-feira, então.
O Mundo Hoje, com Carlos Félix e Tony Cabral, deputado estadual. Todos os programas estão disponíveis para ouvir em wjfd.com. Este programa está disponível em Apple Podcast e Google Podcast.